Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. O programa de vocês de todo domingo está mais uma vez no ar aqui, trazendo aquele bate-papo gostoso de todo final de semana, apresentando para vocês sempre trabalhos interessantes e aqueles assuntos que também são interessantes dentro do nosso segmento aqui, sempre trazendo uma coisa nova, abrindo um pouco o olhar de vocês para esse nosso lado do muro aqui, onde, como nós sempre falamos, a música boa brasileira está situada. Lembrando que o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107.9 para a região de Ribeirão Preto e, falando para esse mundão nosso afora aí, pelo jornal.usp.br/rádio. É só clicar lá e você ouve toda essa programação bacana que a gente tem por aqui. Sons Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Vamos já dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Hoje estamos um tanto quanto internacionais aqui, apesar da música brasileira ser o nosso foco. Nosso artista convidado de hoje, vindo diretamente de Santiago do Chile, apesar de ser brasileiro, tem um projeto super bacana que ele apresentou pra gente há um tempo atrás, que é a Tuba Music. E hoje, aproveitando a passagem dele pelo Brasil, estamos trazendo ele pra gente falar a respeito desse trabalho todo e contar essa história que é bastante interessante. Quero dar as boas-vindas aqui a Jefferson Lima. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Uhul, muito obrigado, Serginho. Muito boa tarde aos ouvintes dos Sons do Brasil, um prazer estar aqui de pitaco, agora vou dar pitaco eu, né?
Vamos entrar um pouco mais a fundo nesse trabalho, né? Vamos. E como sempre trazemos aqui aquela pessoa que vem dar o tempero todo nesse papo nosso aqui, trazendo muita informação e umas dicas interessantes hoje, recebendo aqui Afonso Marcondes. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Jefferson, prazer também estar aqui, espero sim que o nosso papo venha aí a educar vários. Vamos aí.
Dando início nesse papo nosso, então, Jefferson Lima, Tuba Music, conta pra gente, primeiramente, essa coisa dessa sua história, cara. Você gravou um EP aqui em Sampa, né, em 2013, e depois deu um start na cabeça aí de dar um giro pela América do Sul. Então, fala pra gente como é que deu início tudo isso.
Então, como músico, eu gravei um EP, né, cara, e fiquei sem o jabá pra entrar nas rádios, sem os contatos, né, sem tudo isso. Foi uma decisão assim, eu estudava na Santa Marcelina, tinha uma bolsa na melhor universidade, uma das melhores de música, mas infelizmente eu não sentia que necessitava algo mais, necessitava a vontade de expressar-me livremente, porque tocar nos bares às vezes chegavam pedidos assim, a galera não entendia o som que você queria fazer ali, né. Então, afinal, eu saí do Brasil com esse EP, sem rumo e com uma mochila nas costas, com 1000 desses discos, e cheguei no Santiago do Chile, depois de passar por Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, primeiramente, depois cheguei a Chile, com o objetivo de recorrer mesmo, com o objetivo pessoal, profissional, eu simplesmente poder falar, eu suei lá, né, toquei lá, em busca dessa trajetória, desse respaldo, desse prestígio, para poder voltar, né, também pro Brasil, com mais bagagem, para também, com uma questão de pessoal mesmo, de poder falar, me sinto preparado para vir aqui nessa busca.
Sem contar que esse seu giro por aí deve ter dado uma bela bagagem das culturas locais por onde você passou, né? Acho que deve ter agregado bastante isso.
Totalmente, pelo fator do idioma, já foi algo bem válido e também absorvo o máximo também das músicas, das culturas, né? Aí passando por Bolívia, aprender alguns acordes de charango, coisas assim, né? Que a gente vai somando sempre, vai rendendo um fruto no futuro, assim, contatos. A experiência no Chile, toquei em festivais como o WOMAD, que é um festival de Peter Gabriel, que está em 20 países, assim, como tá saindo da gaveta ainda, né? O projeto aqui, agora voltando pro Brasil para tocar no Sesc e gravar músicas novas. É esse processo.
Trazendo o Afonso já pro papo aqui também, Afonso. Diga lá. Afonso, que tem alguns cursos, né, dentro do negócio da música, que tem uma vivência grande também fora do país, morou em Londres por muito tempo, inclusive pós-graduado por lá, não é, dentro dessa coisa?
Exato.
Afonso, pra gente dar início nisso, eu sei que tem várias coisas pra gente falar, mas vamos começar por aí.
Sendo sucinto, uma escola, a primeira escola de music business do Brasil. Digo a primeira rindo, porque eu, antes de abrir a escola, em 2012, fui ao MEC, fui a todo lugar, né, que tipo de Eireli tinha que ter, existia um tiquezinho do KINAI no MEI, né, de cursos livres. A moça do MEC disse que seria um curso livre, sim. Porém, eu podia dizer que era uma escola. Falei, por quê? Porque o senhor é qualificado. Nunca existiu aqui um curso livre de Music Business que eu saiba, alguém veio perguntar, ainda mais com um professor. Sim, dei aula em Londres, né? Esse trabalho todo que eu vim fazendo na Inglaterra. A um certo ponto eu me graduei com uma pós-graduação em Buckinghamshire University, o primeiro master desse tipo na Europa, depois que o Labour Party ganhou, né? Em 97. A gente começou em 99. Foi desenhado pelo governo, a gente mostra já algo sobre a indústria. Fiz esse mestrado e dei aula nessa faculdade que chama European School of Economics, por 2008-2010. Cheguei no Brasil, fui convidado para algumas universidades, achei muito bacana os convites, mas não gostei muito das grades. Resolvi então fazer minha própria escola, chama musicness.net. É bacana, tem uns testemunhos legais, eu adoro muito, é só no sábado e tal. Além disso, eu tenho uma empresa, que é o Monday to Friday, né, de segunda a sexta, especialista em music branding, uns exercícios bem elegantes para várias marcas no mundo todo, enfim, seriados, com uma pequena editora de 4 artistas também. Estamos começando, né, no Brasil, uma coisa que a gente está tentando sempre contribuir, e por isso faço muitas palestras por aí. É bacana, é um modo que eu achei de contribuir um pouco com o Brasil, com respeito ao negócio, porque eu vi que não tem ninguém, entre aspas, usando as palavras da senhora do Mac lá no balcão dela, né? O senhor é o primeiro que veio perguntar e que é capacitado. Se capacitado ter uma pós-graduação, ter dado aula na faculdade elegante em Londres de economia, na cadeira de Music Business, sim, sou bastante. Então vamos conversar sobre isso depois, mas é o meu trabalho no momento, legal, é esse. Legal. Segunda a sexta, ralando, vendendo música para o que seja, e depois sábado, né? Há 6 anos eu não tenho sábado, acho que é isso, é uma introdução boa.
Vamos fazer o seguinte, Jefferson, a gente já começou esse papo aqui, vamos começar a botar música no pedaço aqui, apresentar um pouco do trabalho seu, hein?
Por favor, né?
O que, que a gente pode mandar pra galera aí?
Ah, vamos começar com essa Via Direita.
Essa música sua?
É uma música de autoria, que também já tá aí faz um tempinho, e agora, em maio desse ano, eu consegui gravar ela, e agora estamos fazendo a mix e master, e agora em outubro pretendo lançar ela, e gravamos duas, então vou lançar uma em outubro, uma em novembro. Aí vou pedir uns conselhos pro Afonso aí.
Que questão isso? Do single a single. Imagina. Ali, né?
Como lanço, vamos lá, faço, tô aprendendo ainda. Mas...
Legal, vamos lá então, Vire à Direita com Jefferson Lima, Tuba Music aqui no Sons do Brasil, a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Quando eu digo não, você entende sim. E quando tu diz não, eu duvido. Não te conheço mais, te quero mesmo assim. Quero você pra mim até de manhã. Até de manhã, abre teus armários pra ver se encontro um plano, uma saída. Estou perdido no meio da rua, sem a tua ajuda pra dizer amor. Vire à direita. Quando eu digo não, você entende sim. E quando tu diz não, eu duvido. Não te conheço mais, quero mesmo assim. Quero você pra mim até de manhã, até de manhã. Abre teus armários pra ver se encontro um plano, uma saída. Estou perdido no meio da rua, sem a tua ajuda pra dizer amor. Vire à direita, estou perdido no meio da rua, sem a tua ajuda pra dizer amor. Vire à direita, estou perdido sem a tua ajuda. meio da rua.
Voltamos então depois de Vira Direita com Jefferson de Lima, Tuba Music aqui. Jefferson, fala pra gente, Tuba Music, de onde veio esse nome? É um tanto quanto exótico.
O Tuba Music era um apelido de adolescente mesmo, né? Do colégio lá. Eu era o Tubarão. Ei, Tuba! Tuba! Desde essa época eu já tocava violão, né? E me interessava muito pela música e por tudo isso. E na época da mudança de voz, dos 17 aos 19 anos, eu comecei a ser DJ. Então era DJ Tuba Music. Beleza, DJ. Depois com 19 eu ia tocar como DJ e o cara falou assim, você toca violão também? Você podia tocar violão e depois DJ? Eu falei, beleza, vamos nessa. Pago mais 50. Falei, massa. E aí comecei a tocar de novo violão, cantar covers, assim, gostava muito de, não sei, nessa época aí, rapa, muita coisa pop e rock nacional, assim. E de repente eu comecei a fazer a minha música, tive um projeto com uma banda, com outros músicos, chamava Cidade Elétrica, mas afinal eu queria tocar minhas músicas, né? Então a galera falava assim, não, suas músicas são muito românticas, a gente é mais roqueiro, querendo outras músicas. Eu falei, beleza, então, cara, eu vou ser o Tuba Music sozinho mesmo. É como uma coisa assim de sobressair mesmo daquele enquadro, né? Digamos assim, puta, que má situação, né? Os caras da banda não gostam da minha música, mas eu gosto, quero seguir em frente. Então Tuba já era meu apelido, Tuba Music. Depois, mais na frente, cara, eu que vim morar em São Paulo com 23 anos, em busca de gravar esse EP que eu gravei, que a gente vai poder escutar aí uma música dela. Então eu tô aqui, decidi ir embora me perguntando quem sou eu, Tuba, porque faço música. 10 anos depois, né, a gente falou, por que eu inventei esse Tuba Music, mano?
E
sério. Daí depois eu falei assim, não, na verdade...
Mas foi pro Omédio, Tuba Music, tá excelente.
A história real foi assim, eu tava em Assunção, no Paraguai, tocando na rua, o cônsul do Brasil me viu tocar na rua e falou, vem aqui, toma um café comigo, depois tipo, vou te levar no consulado, lá tem o Centro Cultural do Brasil, você pode tocar, justo vai ter uma atividade, eu acho que consigo meter você lá. Eu falei, beleza. E o cara me perguntou, mas o que significa Tuba? Essa mesma pergunta, assim, eu falei, Tuba sou eu, sabe? Quero fazer música, tocar com a galera, sair do Brasil com a intenção de encontrar músicos. Falava, não, vou encontrar um baterista paraguaio, um funkeiro, outro jazzista, não sei, é chileno. Quase por aí consegui fazer isso, eu toquei com a galera na rua, mas é difícil sincronizar as vidas, falar, vamos pra esse lado, vamos fazer isso. Então ficou só por aí mesmo, mas afinal, esse, voltando ao tema, o cônsul me perguntou e eu falei, todos unidos buscando amor através da música. Esse sou eu.
Tuba, bacana.
Eu quero reunir essas pessoas, eu quero falar minha música, quando eu faço, eu penso tocando com uma galera, assim, então vamos por aí.
E você é natural de onde aqui no Brasil,
gente? Eu sou natural de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul.
Nice, mano.
6 mil habitantes, uma cidadezinha muito pequena.
Ah, nice, mano.
Aí até os 15 anos aí no Rio Grande do Sul, depois eu com 15 anos meu pai foi transferido para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aí começou a fazer música em Dourados, aí por aí...
E foi aí que começou a sua peregrinação também, né?
Por aí já comecei, você vê, eu comecei com meu pai, né? Meu pai sempre era transferido, e eu falo que meu pai se aposentou e eu segui a tendência de mudar e em busca de novos desafios, de seguir crescendo mesmo, né? Boa. Porque às vezes quando você tá num lugar, o horizonte às vezes fica muito longe, você tem que ir atrás dele mesmo.
Afonso, você vindo depois de Londres, chegando aqui no Brasil em 2010, realidades totalmente diferentes em todos os sentidos, mas direcionando dentro da música, que é a sua referência aí de trabalho, te assustou um pouco?
Um pouco. Demorei para entender também. Acho que eu tava numa euforia de eu consigo fazer o que eu fazia em Londres e no Brasil. Era natural, porque, né, New York, New York, you can make it in New York, you can make it anywhere, como era a música. Londres também é assim. Você cava um buraco fundo e as pessoas estão ao teu lado sempre, te respeitam e cada vez o buraco fica mais fundo de coisa boa. É só cavar no stop. Trabalho, trabalho, trabalho. E aqui tem uns impedimentos que realmente foram um pouco chocantes, sim. Na parte toda, societária, na parte humana foi a principal de todas, né? Os artistas, no caso jovens, bacana a história do Jeff. Bem bacana porque é de viagem, né? É um músico, sai pelo mundo e tal, a certo ponto. Bacana isso que tem que ter na música. A pessoa que cria e é seu autor tem isso no coração. Mas aqui junta com a ansiedade dos brasileiros, né? Jovens, artistas. E aí junta também na minha escola, eu brinco, né? O marketing promotion, o módulo, a gente chama de artista, o gerente de TI indisciplinado. Porque realmente eu sei tudo, eu faço tudo. Se não tiver, sentar, fazer, difícil. Então, foi um pouco chocante. Mas já entendi tudo muito bem. Está a empresa montada, grandona, ficou legal. E o advogado, a societária, o Marcelo Goianês. que é o cavaleiro que faz a coisa comigo para o Music Business, né? Um grande advogado, um grande amigo, o Guilherme Anders, para mencionar o nome, do ex-Machado Meia, agora está fazendo um trabalho maravilhoso, sozinho, meu outro advogado societário. Então, são pessoas bacanas que querem contribuir, e a indústria da música realmente está evoluindo desde que eu cheguei aqui, a um passo muito bom. Estou esperando bastante dessa troca aí agora para ver o que a gente pode melhorar ainda mais, né?
Legal. O seu foco, na verdade, acaba sendo, claro, a música nova, tudo aquilo que é criado de novo. Até mesmo em off, a gente conversando, você falou que o Brasil está um pouco cansado da música velha, que é mais ou menos o que o Sons do Brasil pensa nisso também. Uhum. Não que devemos apagar o passado.
Não.
Ele foi escrito e acho que a nossa evolução conta também com isso.
As pessoas sabem onde procurar e onde achar aquilo, a hora que elas quiserem, para ouvir qualquer banda antiga, ponto. Uhum. O novo tem que ter lugares onde são disponíveis. Programa como esse é um desse. Então nós temos que ter sua música nova, sim. Eu sou total ali, não escuto nada de ontem, para falar a verdade. Não sou um arrogante, juro por Deus. Lana, minha A&R, ela sabe muito bem. A gente começa o final de semana no Casa da Francisca, assistindo o Yaniel Matos, cubano, pianista, que mora no Brasil. Sábado a gente vai pro Experience, a festa do Bolinha, né, em Itu. Vai 10 da noite, volta 2h30, vê todos os palcos, dá um passeio por cima lá dos DJs e tal. Domingo a gente tá no Nibs assistindo Big Punch, ontem, o lançamento da banda de funk maravilhosa. Esse é o final de semana de um A&R. Minha vida é assim. E se não for assim, quem mexe com música, acho que não deve mexer com música, porque se não estiver escutando novo, na Europa pelo menos não é assim. Então é a escola que eu fiz, né? É a única referência que eu tenho.
Vamos fazer o seguinte, falando em novo, nós temos aqui no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, que é aquela coisa da dica, né? Então eu vou convidar você pra pitaquear aqui, trazer um trabalho pra gente conhecer, pra ouvir, pra tocar e pros nossos ouvintes também.
Muito bem, te dou um pitaco. A música chama 360 e o artista é o Café, Café com K. Não é uma coisa nova. O Café lançou esse disco em outubro do ano passado. Eu é o que eu conheci recentemente no Brasil Music Conference. Eu tava fazendo uma palestra agora no Nibs Cultural em maio, a convite de Cláudio Cavalcante, que eu devo agradecer sempre. Conheci o Café lá. E ele é um amor, um grande artista. Tô trabalhando duro, acredito que ele vai ser o number one no Brasil logo mais. Né? Chegou a hora dele, o R&B chegou. Então é uma música bacana, mas já tem um ano. Chama 360 e é o Café.
Vamos nessa então. Pitaco do Afonso Marcondes aqui no Sons do Brasil. Café e a música 360. A gente volta no segundo bloco para continuar esse papo gostoso.
Deixa passar, sempre onde eu tô, você também quer estar. Finge que não me quer, finge que só quer dançar. Cê joga nesse jogo, nega, eu é que vou te ganhar.
Cê não tem pra onde ir, 360. Não adianta fingir 360. Eu consigo te sentir 360. Eu soube dizer que sim, 360.
Eu quis e eu ainda quero. Não nego, sincero. Pensa bem, me fala. Te trago todo o bem que acalma a alma.
Nem sei o que vai ser, mas tem que ser com você. Nem sei o que vai ser.
Hoje céu, sinta eu. Hoje céu, sinta eu. Sei que eu. Hoje céu, sinta eu. Hoje céu, sinta eu. Se eu te ver de novo, nega, não vou te deixar passar. Sempre onde eu tô, você também quer estar. Finge que não me quer, finge que só quer dançar. Joga nesse jogo, nega, eu é que vou te ganhar.
Cê não tem pra onde ir, 360. Não adianta fingir 360. Eu consigo te sentir 360. Eu só me dizer que sim, 360.
Tão simples o que eu quis e eu ainda quero. Não nego, sincero. Pensa bem, me fala. Te trago tudo bem que acalma a alma.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu vejo por trás dos dias mistérios, por trás dos olhos desejos, por trás de toda ambição. Desejo que bate forte no peito, que não tem porquê nem defeito, que é feito com o coração. Segredos que se perderam no tempo e sempre estiveram aqui dentro, no fundo do coração. Eu vejo por trás das noites magia, a lua dançando alegria, impedindo o sol de brilhar. Brilhar na terra, princesa, que me faz sentir natureza, que me faz querer cantar. E o vento que te transporta no tempo e acende o que é bom aqui dentro, no fundo do coração. Eu vejo se transformar em poesia, dias e noites ardia numa canção de amor. Cai a noite, cai o dia, eu venho vindo da folia, eu venho sendo o que sou. Cai a noite, cai o dia, eu venho vindo da folia, eu venho sendo o que sou, sendo o que sou. Eu vejo por trás dos dias mistérios, por trás dos olhos desejos, por trás de toda ambição. Desejo que bate forte no peito, que não tem porquê nem defeito, que é feito com o coração. Segredos que se perderam no tempo e sempre estiveram aqui dentro, no fundo do coração. Eu vejo por trás das noites magia, a lua dançando alegria, impedindo o sol de brilhar. Brilhar na terra, princesa, que me faz sentir natureza, que me faz querer cantar. E o vento te transporta no tempo e acende o que é bom aqui dentro, no fundo do coração. Eu vejo se transformar em poesia, dias e noites ardia numa canção de amor. Cai a noite, cai o dia, eu venho vindo da folia, eu venho sendo o que sou. E cai a noite, cai o dia, eu venho vindo da folia, eu venho sendo o que sou. Cai a noite, cai o dia, eu venho vindo da folia, eu venho sendo o que sou. Cai a noite, cai o dia, eu venho vindo da folia, eu venho sendo o que sou, sendo o que sou, sendo o que sou, sendo o que sou.
Bom, voltando agora no segundo bloco, vocês tiveram aí a música No Fundo do Coração, com Jefferson de Lima, Tuba Music. Fala pra gente, tá no fundo do coração aí, Jefferson.
No fundo do coração, essa letra é uma coisa que eu escutei muito, né? Minha mãe sempre me falou, um beijo, no fundo do coração. Acho que tava meio aí impregnado, né? Essa música nasceu em Lisboa, em Portugal. Nessa coisa que eu tava falando antes, dessas descobertas de viajar, assim, você vai ficando mais maduro, vai ficando mais sereno, né? E começa a perceber e ver as coisas e sentir mais ali no fundo do coração. Às vezes tem muitas coisas que estão ali que você meio que deixou guardado pra no futuro reativá-las, assim, um desejo, uma coisa assim, né?
Você falou aí que essa música foi composta em Lisboa, quer dizer, além dessa tour que você fez aqui pela América do Sul, se baseando depois em Santiago, você foi pra Europa também, né? Partindo de Santiago, depois você já tinha se baseado lá, foi isso?
A plataforma era Santiago, eu cheguei em... Primeiro eu fui, assim, pra Espanha e logo fui pra Israel, porque o guitarrista da minha banda lá no Chile, ele tinha família em Israel, a gente falou, vamos dar um rolê, vamos pra Israel, vamos. A gente foi pra Israel e ficou um mês lá, tocou lá em Tel Aviv e tudo, e depois voltei pra Madrid, fui pra Portugal, fiquei aí 4 meses em Lisboa, e também tinha uma passagem para 2 meses e eu comprei outro, decidi ficar, porque eu vi que era legal, tocando muito na rua lá em Lisboa. A arte na rua na Europa é bem valorizada, as pessoas ficam aí te escutando, te aportam realmente. Eu falo uma história bem curiosa, assim, porque na verdade muita gente pensa assim, ah, não tenho dinheiro, é difícil. Eu fui pra Europa com 10 euros, cheguei com 10 euros e 15 dias comprei essa guitarra, uma Taylor de 1.500 euros, tocando na rua. Aqui no Brasil, quando você vai conseguir fazer isso? Nunca.
Como é que foi você juntar lá no Chile, cara, músicos de lá pra fazer música brasileira? Teve essa dificuldade ou não?
Eu a princípio, eu gostei da coisa, assim. Falei, olha que legal, uma forma, um tato diferente, né? Um fusão. O Chile, eu falo, assim, que os músicos lá ainda estão... O mercado tá crescendo ainda, não tá tão profissional. Então, eu senti que poderia ser um trabalho a desenvolver legal, com uma boa matéria-prima, digamos, músicos que tocam. Que, e, a princípio, essa ideia era um músico da rua, a gente ia tocar muito... Foram saindo esses festivais, a gente se reunia, ensaiava, tocava. Mas a gente encarava como essa coisa mesmo. Não queria chegar numa música brasileira. A gente queria fazer a minha música, que era uma linguagem brasileira, mas tocada da forma deles, assim. Que eles têm muita influência do jazz lá no Chile também, do rock, né? Escutam muita coisa internacional lá também.
O Chile é seríssimo. Eu lembro, em 1999, eu trabalhava na Ninja Tunes. Não sei se você conhece, Sérgio. A mais importante, eu acredito, gravadora de música eletrônica do planeta. Em 82, eu acredito, eles fizeram ou a palavra remix. Mix entrou pro dicionário de verdade por eles, né? Terem mixado Liz Stanfield, aquele track People Hold On. Eu tava no departamento internacional. Eu conheci, através da gravadora, um moço alemão que estava morando em Santiago. Ele respondeu o e-mail, guardo até hoje, me dizendo que tinha, ó, Afonso, tem essas 7 lojas só aqui que vão entender a Ninja. Eu tava procurando retailers para vender mesmo. 25 CDzinhos tava bom já pros meninos, só queria pôr a gravadora lá. Esse cavaleiro era o Ude. O Ude depois virou o Senhor Coconut. Ele é um alemão que faz música eletrônica, amigo da turma do Kraftwerk e tudo mais. Ele estava estudando Chilean Music, Latin Music em tudo no Chile. Agora um dos maiores produtores. O bacana é que um dos discos dele mais legal são releituras do Kraftwerk feitas de modo Chilean style ou Latin American style, o que ele aprendeu aqui. Então o Chile faz tempo que despiroca as pessoas do bem também, alemão usado. Vem todo mundo pra lá, fascinante que você tá lá.
É um país interessante.
É bem interessante.
É, eu falo que o Chile é um país que exporta coisas.
É forte.
Ele exporta vinho, exporta frutas.
É um lugar bem elegante, o Chile.
É pura exportação lá no Chile.
Os caras sabem fazer negócio.
Incluso a música, né? Você vê, tem muita música que tá nos festivais internacionais. A Anitta Tijoux, a Pascuala Ilabaca, vários que estão rodando. O Chico Trujillo, assim, que rodam o mundo mesmo. É uma música de exportação que tá sendo feita no Chile.
Vamos mandar mais uma ao vivo, Jefferson?
Vamos nessa.
O que a gente manda aí agora?
Vamos mandar uma canção nova que não tinha nome até agora. A gente inventou o nome agora. Se chama Raro Amor. Que eu acho que o amor é raro, né? Às vezes encontrar e raro nos dois sentidos da palavra mesmo, né? De raridade e de estranheza mesmo.
Vamos então nessa. Raro Amor, primeira mão aqui nos Sons do Brasil. Música do Jefferson de Lima. Vamos curtir e a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência.
Quero seguir, continuar, fazer de conta que dá. Pra perceber, basta escutar. É como se fosse mágica desaparecer. Eu e você, evadir a luz de um raio, nos dissipar na brisa do mar, partir ao cantar do galo. Quero seguir, continuar, fazer de conta que dá. pra perceber, basta escutar, é como se fosse mágica desaparecer. Eu e você, evadir a luz de um raio, nos dissipar na brisa do mar, partir ao cantar do galo. Quero seguir, continuar, fazer de conta que dá. Pra perceber, basta escutar, é como se fosse mágica desaparecer. Eu e você, evadir a luz de um raio, nos dissipar na brisa do mar, partir ao cantar do galo. E é claro que o amor é raro como a flor que morre quando seca a raiz. E as lágrimas não servem pra irrigar nenhuma flor que morre quando seca a raiz. Eu quero seguir, continuar, fazer de conta que dá. Pra perceber, basta escutar, é como se fosse mágica desaparecer. Eu e você, evadir a luz de um raio, nos dissipar na brisa do mar, partir ao cantar do galo. É claro que o amor é raro como a flor que morre quando seca a raiz. E as lágrimas não servem pra irrigar nenhuma flor que morre quando seca a raiz. E é claro que o amor é raro, é claro que seca assim. É claro que o amor é raro como a flor que morre quando seca a raiz. E as lágrimas não servem pra irrigar nenhuma flor que morre quando seca aí.
Dando sequência aqui no nosso papo, Afonso Marcondes, temos aqui a Curve Music. Conta pra gente, isso foi o início de tudo lá atrás?
Foi. A Curve Music nasceu legalmente falando na Inglaterra com uma companhia limitada em 2001. Eu tive a sorte de montar essa empresa como cavaleiro da música pop. Hoje já fazendeiro no sul da França, tá bem feliz. Andy Cato, metade de uma banda que chama Groove Armada. E aí o Andy um belo dia chegou em casa com um checão bacana dizendo que ele tinha feito um deal com a Renault, que é uma propaganda legal, pra um carro, enfim. Falei, que chique, e agora? Pô, comprei um AP ali na Bacon Street em Short. Falei, que chique. Acabou o lebo então, né, tio? Acabou, Afonso. Eu virei todo o label, que tinha uma vertente um pouco música eletrônica, e assinei alguns artistas brasileiros, e inclusive o cavaleiro argentino, Fernando Samaleia, grande baterista do Charlie Garcia, mas tocava os tangos dele de modo eletrônico. Então era um label bem focado em Latin America, mas os artistas brasileiros bacanas. Isso foi 2004, eu fui pro Midem a primeira vez. Midem é a mais importante, mais antiga feira de music business do planeta, em Cannes, no sul da França. Você chega no Midem no primeiro ano com teu CDzinho, tua gravadora nova, seja como artista ou independent label, ninguém vai te olhar até o terceiro ano. Mas eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que o pessoal do Midem me ligou e disse, olha, você vai ganhar um prêmio no Midem. Falei, como assim? Um artista teu foi escolhido para tocar no Palais de Festival dia 25 de janeiro de 2005. Ela ganhou esse prêmio. Eu voltei ao Brasil em 2010. Ela então tinha alguns rappers brasileiros, tinha outras bandas de folk que não existem mais. Fui encontrar, né, os artistas brasileiros onde eles moram. Então eu fico triste que eles não existem mais hoje. Será que era só porque a gente tentava organizar como label naquele tempo? O que fez eles largarem a música se eles foram tão bons para ser escolhidos por um label inglês premiado no Midem? Eu aprendi muito com a Curve Music. E quando eu aprendi tudo, eu devolvi os masters para os artistas e hoje eu sou publisher com outro nome, minha editora. Então a Curve Music ficou lá atrás, num passado recente, e foi instrumental na minha vinda e aprendizado sobre o país. Porque tudo no meu país é diferente de onde eu cresci. Minha mãe brinca e fala que você é um caipira em inglês. Fui para a Inglaterra em 87, voltou em 2011. Aí você fala de music business, aí realmente eu viro um alien.
Porque no Brasil pouca gente,
outro planeta.
Pouca gente conhece exatamente o real
poucos.
Significado disso.
Tenho vários amigos, grandes amigos, todos na indústria, tomando conta de grandes gravadoras, grandes editoras, grandes mestres de advocacia, outros virados embargador. Porém, os jovens realmente que lá na Inglaterra são muitos que estão fazendo isso ao mesmo tempo, não estão aqui. Então a Curve Music foi isso. Ela foi uma excelente gravadora que ganhou um prêmio na melhor feira de music business do planeta no primeiro ano de existência. De novo a pergunta aí, devolvo, né? O que aconteceu a todos os artistas que estavam assinados com a Curve Music?
Quer dizer, na verdade, também te valeu com uma grande escola, uma
meu
grande experiência.
Deus. Ah, foi lindo, maravilhoso. Eu sou grateful até hoje. Gratidão, sim. Aprendi muito e valeu muito a pena.
E, na verdade, a gente nota muito, principalmente, claro, nossa realidade aqui no Brasil é isso. O artista, que é o ponto principal de tudo isso, não tem nenhum conhecimento a respeito do poder que ele tem na mão desde que ele realmente assuma e olhe para isso como um music business, como alguma coisa que dali ele pode caminhar. O artista brasileiro não tem muito essa visão, né, Afonso?
Olha, eu dei uma entrevista pro Zé Carlos Santana na rádio CBN, programa chamava Sala de Música. Ele fez essa pergunta ou uma similar e eu disse a ele que todos os artistas, né, os jovens independentes que vocês trazem no programa, eu acho que já passou, né? Todo mundo cresceu. A informação em 10 anos, em 15 anos de telefoninho no bolso, tá todo mundo rápido em entender que se você é membro de uma coletora de direito autoral, que você pelo menos deve ler o que ela faz, né? Seria o seu banco, como fazer uma conta da banda. Tem gente que não sabe o que é uma coletora de direito autoral, o que quer dizer o BC, Abramos, Amarso, Simpro, o que que o ICAD faz. Isso é meio que o básico, né? Mas isso também é aquela coisa. Na minha escola eu digo aos alunos, olha, tá aqui a Music, né? São 5 módulos, né? O Fundamentos de Music Business é uma pincelada nos 4 módulos que estão por vir. O primeiro é o Music Business. É o quem é quem, o que cada um faz. Pois no Brasil, quando eu cheguei, as pessoas diziam, meu produtor, produtor é aquela pessoa ou que toca um instrumento bacana e lota o Pro Tools como um deusinho, ou o produtor do show executivo, ou, não, o produtor aqui no Brasil é o booker. Então eu falava para os meninos, não, você é o book manager, você é o cara que arruma o show. Ah, é, é o booker, boa. Você é o manager da banda, então você tem que conhecer gravadoras, conhecer editoras, saber como essas pessoas operam. O segundo é a edição musical, porque a gente imagina que o artista é independente, ele foi, montou sua pequena empresa, fez lá o seu documento que ele fala com a distribuidora, fez o documento do Content ID, agora ele vai editar suas próprias obras. Ele não tem um editor ainda, ele vai ter que tomar conta disso perante a coletora que ele ficou membro, para que quando exista execução pública ele ganhe algum dinheiro. É o básico de novo, não estamos falando aqui nada, não vamos colocar o gênio de volta na garrafa, é simplesinho, really. E aí a gente entra nesse terceiro módulo, que é o negociação e comunicação, porque agora eu tenho uma gravadora, eu tenho um ISRC, eu tenho uma editora, porque eu também na mesma conta sou um produtor fonográfico e um autor na minha coletora, posso procurar uma distribuidora para que ela venha tocar no Spotify, que eu sei de lá vai sair o meu pequeno mecânico royalties de reprodução. Então, o básico, né? Aquele artista empresário está começando a aprender. E no final a escola tem um módulo de marketing e promoção, que é onde a gente realmente mostra aos meninos que tem um servidor de e-mail próprio, como montar um próprio, o porquê dele, por que o e-mail vale muito mais que qualquer telefone e tal, qual é a ferramenta que me diz, olha, a música do café que está mais tocando no Spotify é essa, ela está dentro de XYZ playlists, essas playlists estão dando tanto de play por mês, e aqui estão os curadores dessas playlists. Então eu acho que, a gente conta nessa história da escola, fica meio que claro que sim, a minha resposta a você é, eles não sabem, mas precisam saber, e o que tem de bom agora tem muito artista jovem querendo saber, porque eu estou vendo as palestras que eu faço sempre mais cheias, o fato é que eu estou vendo essa audiência crescer, então eu estou muito feliz com isso, faço votos que eles venham crescer rápido, porque nós vamos ter que fazer essa indústria sozinhos, aqui não tem um governo que vai nos ajudar, não tem a palavra cultura, só vira top quando o incêndio ocorre.
Legal, Afonso. Bom, Sons do Brasil vai dar o pitaco dele agora nesse momento. Estamos trazendo um artista lá de Manaus, chamado Luso, onde ele tá com um single aí rodando pelas redes, chamado Aconteceu Vencer Feliz, onde junto com ele tem a participação do Serginho Moa. E a gente vai tocar esse som aqui pra galera conhecer também, tá ok? Luso, Aconteceu Vencer Feliz, a gente volta daqui a pouco.
Esperamos, aconteceu que o amor nos venceu, descobrindo pouco a pouco que não existe regra no amor. Venha comigo, segura na minha mão. Eu vou te mostrar um novo lugar. lugar. Quem manda é o coração, paz e amor em que existir. Não tente dizer não, aconteceu, vim ser feliz. Quem manda é o coração, paz e amor em que existir. Não tente dizer não, aconteceu, vim ser feliz. Quanto menos esperamos, aconteceu, o amor nos venceu. Descobrindo pouco a pouco que não existe regra no amor. Venha comigo, segura na minha mão. Vou te mostrar um novo lugar. Quem manda é o coração, mas e amor tem que existir. Não tente dizer não, aconteceu, vem ser feliz. Quem manda é o coração, paz e amor tem que existir. Não tente dizer não, não, não. Aconteceu, vem ser feliz aqui. Oh, oh. Vem ser feliz. Vem ser feliz aqui, aqui. Oh, oh. Ser feliz, ser feliz aqui. Oh, oh. Vem ser feliz, vem ser feliz aqui, aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Meu pedido de paz, como eu temia, não é capaz de acabar com a Guerra Fria. Pode fazer você pensar um pouco mais sobre a paz. Meu pedido de paz, como eu pensava, não é capaz de acabar com a luta armada. Mas pode fazer você pensar um pouco mais sobre a paz. Meu pedido de paz, como eu temia, não é capaz de acabar com a covardia. Mas pode fazer você pensar um pouco mais sobre a paz. Meu pedido de paz, como eu pensava, não é capaz de acabar com a luta armada. Mas pode fazer você pensar um pouco mais sobre a paz. Paz que está no cume das montanhas, paz que está no fundo do oceano, a paz que vem de lá, de algum lugar, dentro de você. Essa canção que a minha alma grita, essa canção espero que repita, reflita, insista em encontrar algum lugar de paz. Thank you. Hoje 5% da população mundial não vive em guerra. E a paz, quem diria, seria utopia, pois morrem por dia por balas perdidas, inocentes vidas. Uma história vivida, uma missão cumprida, acabar com Hiroshima, ficou Nagasaki, Japão. Paz que está no cume das montanhas, a paz que está no fundo do oceano, a paz que vem de lá, de algum lugar, dentro de você, essa canção que a minha alma grita, essa canção, espero que repita, reflita, insista em encontrar algum lugar de paz. Essa canção que a minha alma grita, essa canção, espero que repita, reflita, insista em encontrar algum lugar de paz.
Voltando agora no terceiro e último bloco, vocês ouviram Sou da Paz com Jefferson de Lima aqui. Sou da Paz, Jefferson. Mensagem bonita essa.
Sou da Paz, essa é a mensagem, esse pedido que muitas vezes eu tenho esse sentimento de tudo passa meio impune, né? De impotência assim também. Então, é um pedido que eu acho que todo mundo deve fazer pra si mesmo assim também, né? De encontrar a paz. A gente corrompe a paz está aí, né? E eu me dei conta disso viajando, às vezes sozinho assim. A gente se dá conta que a paz mesmo no mundo é um tema, né, cara? É uma discussão aí que tem que ser aberta e falada, né, mano? Por exemplo, no Chile mesmo há conflitos civis aí entre os índios mapuches e a polícia. Então, a gente não vive em paz no mundo de hoje. E é essa mensagem que eu quero provocar para as pessoas, essa sensação de, puta, vou encontrar paz agora que seja. E é assim mesmo, né?
Você lá do Chile tem uma visão do atual momento da música brasileira aqui? Você consegue...
Olha, eu tenho uma visão e sinto na pele, porque, por exemplo, eu vim agora pro Brasil e fui comprar uma tal corda das melhores aí, que todo mundo usa, e vale o dobro do Chile. Começa por aí. Então começa por aí que o músico já não tem muito acesso a umas coisas, instrumentos bons, tá tudo meio caro, a música não tá democrática, a divisão, assim, a galera só vai pro mesmo lugar, assim, curtir o mesmo rolê, não tá tratando de descobrir coisas novas. E é um momento difícil pra música, eu acho, eu sinto assim de fora, eu vejo meus amigos ralando pra ir tocar, pra ganhar uma mixaria, pouco prestígio, mas enfim, existe um mercado que...
Eu acho o oposto, eu acho que tá muito bacana o momento pra música no Brasil. O cenário brasileiro, a coisa tá bem bacana agora.
Não, obviamente, o cenário assim, um outro patamar, tem um patamar que tá super legal, mas
dependendo
pra quem
do ano
tá...
de visão, concordo com o tipo.
Não, tem muita banda nova boa em tudo que é lugar e nos shows tem mais show em vários lugares que não tinha antes e lugares bons com som bom. Pra mim é isso aí, tá ruim não. Bom, mas é, o tombo de vista tá certo.
Tá. É, talvez eu vejo que o Brasil tá, é um país competitivo, sim, você tem que estar no nível de poder entrar nesse esses lugares.
Não, mas a música boa entra em qualquer lugar, Jefferson.
O grande problema, a gente não pode ter como referência, de repente, a grande mídia, acho, que eles trabalham com a coisa da massificação, que é onde acaba pra eles ali, fechando os mercados. Mas eu concordo muito com o Afonso, que a música brasileira, ela tá pulsante, criativa e acontecendo, claro, sempre do lado de cada muro. Isso não é tão mostrado, você precisa ir atrás,
mas o dia,
né,
vai chegar logo mais. Agora vai mudar tudo e alguma mudança vai ter, e uma mudança é sempre bom com uma constelação familiar. Tu faz o movimento, tá fácil, vai rolar.
Jefferson, vamos dar o pitaco seu agora? Todo mundo já deu pitaco, falta você dar o pitaco, vamos nessa?
Vamos, esses são os amigos de muito tempo, já o baixista da banda toca comigo também no meu projeto, sempre quando eu venho pro Brasil. Isso, se chama Holofotes, são músicos de cada um, é de um lado do Brasil, um é do Mato Grosso do Sul, outro é do Paraná, outro é do Rio, outro é do Rio Grande do Sul, Gabriel também. São músicos que vieram pra São Paulo com esse sonho de fazer música, eu gosto muito, Holofotes. Me tira o couro. A música que eles produziram um vídeo aí, eu acho interessante.
Legal. Vamos conhecer esse pitaco então do Jefferson de Lima, Holofotes e a música Me Tira o Couro. A gente volta daqui a pouco pra gente botar um ponto final nesse papo nosso aqui, que foi muito legal. Voltando depois do pitaco de Jefferson de Lima aqui, que foi a banda Holofotes com Me Tira o Coro, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados de hoje que vieram aqui com esse bate-papo legal, trazendo literalmente uma experiência internacional pra gente, a visão da música aí, cada qual do seu ângulo ali, mas acho que foi muito enriquecedor o papo hoje. Afonso Marcondes, quero agradecer muito você ter aberto um espacinho na agenda aí pra vir trocar essa ideia com a gente aqui, e só tenho a agradecer você.
Que isso, fico feliz de saber o trabalho do programa, né? Eu encontrei lá no Lab, como que chama lá?
Lab Mundo Pensante.
Tá rolando aquele show que você tá fazendo todo domingo, eu adorei, acho que tem que ser assim mesmo, tá? Saiu da rádio, levou pra um bar e é música nova, gostei muito, continue firme, se vocês quiserem me achar, quem tiver interessado na escola, musicness.net, eu digo que procurem lá os testemunhos, pois tem muito aluno mentiroso lá, cada um que chega. Fica a dica para vocês que às vezes pensam na educação sobre o negócio da música, mas não checam se o professor é capacitado ou não. Tem aqui no Brasil, infelizmente, uma turma de gente oferecendo coisas, mas infelizmente, para mim, essa é uma opinião pessoal, 99.9% realmente não está ensinando nada. Não estou dizendo que eu sou 1% ou 0,1%, não sou ninguém, mas eu acho que os alunos que deixaram testemunho no nosso site, o musics.net, sentiram muito bem o que a escola e o que fez para eles. Então, quem tiver interessado, leia lá as mentiras e depois a gente conversa. Muito obrigado, Sérgio.
Que é isso,
Afonso. E Jefferson, foi um prazer.
Igualmente aqui, poder estar aqui, como falei, né, de estar com a Pitaquiara, assim que feliz. Muito obrigado.
Agradecendo mesmo por, de repente, essa passagem sua aqui no Brasil, né, vindo lá do Chile, passando. Ele falou, vou estar por aí. Eu falei, então vamos aproveitar e vamos contar essa história, vamos trazer, vamos mostrar esse trabalho brasileiro que está sendo produzido lá fora, criado, respirando outros ares, e vem pra cá e mostra. E a gente também só tem a agradecer você.
Valeu mesmo.
Obrigado mesmo. Também agradecendo ao piloto da Nave Sons Brasil, Dudu Marques, do Estúdio Arte SP, aqui sempre no comando da Nave Sons do Brasil. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar aí, sonsdobrasil@terra.com.br, é o nosso e-mail, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsbrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir a hora que você quiser. É só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil e curtir todos esses programas, tá ok? Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. E também é o seguinte, estamos terminando o programa agora às 15 horas, toma aquele cafezinho da tarde bacana, e a gente vai estar a partir das 17 lá no Lab Mundo Pensante com a Tchela, fazendo o show dos Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, lá na rua 13 de maio 733 no Bexiga. Só chegar lá, vamos estar por lá fazendo mais um show desse projeto aí bacana, aguardamos vocês lá, tá legal? Jefferson, temos a tradição aqui no Sons do Brasil de encerrar o programa sempre, você veio aqui, fez quatro músicas ao vivo, com uma música do seu EP, do seu CD, gravado no estúdio, pra galera sentir, então, esse trabalho todo que você faz lá. Eu vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o programa.
Vamos lá, vamos com esse trabalho que ainda já é velho pra mim, mas que pode ser novo para muitas pessoas. Eu espero que gostem e se motivem a conhecer um pouco mais, seguir aí nas redes, tubamusic.com.br. Se você quiser, esse tema eu gravei no meu primeiro EP aí, aqui em São Paulo, produzido por Álvaro Alves.
Beleza, vamos nessa então. Encerrando o programa agora, agradecendo a vocês pela audiência, esperando contar no final de semana com vocês, com muito mais papo, muito mais música, muito mais informação, muito mais prosa e muito mais tudo relacionado à música brasileira que está acontecendo por aí, que a gente tem esse prazer de estar levando a vocês. Se você quiser, com Tuba Music, Jefferson de Lima, um abraço para vocês e até o próximo domingo.
Queria saber o porquê do colorido do arco-íris enquanto a chuva cai. Explicações metafóricas não explicam o que eu sinto depois das cinco, quando fico à espera de você. Eu dou a deixa e deixo você entrar na minha vida. Pode até mudar a cor das cortinas se quiser. vamos plantar as suas flores preferidas no quintal, pendurar enfeites de Natal na porta de entrada. Se você quiser saber o que se passa aqui dentro, se você quiser entender, leia meu pensamento. Mas poderia falar de você uma noite inteira. Às vezes fico nessa paranoia, tentando entender o passado, decifrar o futuro, e acabo esquecendo do presente. É tão complexo esse assunto que até assusto quando para mim soa fácil. Nós sabemos que as escolhas mudam os caminhos. Quero trilhar o meu junto com você. Se você quiser saber o que se passa aqui dentro, se você quiser.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.